Olá, sejam bem-vindos ao podcast Foto na Veia, o podcast que vai te ajudar a viver da fotografia. Olá, galera, sou o John Edgar e hoje nós temos um convidado aí, meu, o cara é super, ele é top demais. Um convidado internacional direto da Espanha. Com vocês, Santi Veiga. Fala, Santi.
E aí, bom dia, Brasil, meus amigos. Aqui é boa tarde já, são as 6:20 da tarde na Espanha. Obrigado pelo convite. Penso que é bom estar unidos desde tão longe para nós poder compartilhar alguns conhecimentos e para as pessoas que começam no setor, na área tão linda como é a filmagem, tanto de casamento como de publicidade, é bom sempre compartilhar. Sempre se fala que compartilhando se evolui melhor.
Sim. Não, eu que agradeço o convite e eu acho que a galera também, cara. É uma honra ter você em um dos episódios do podcast Foto na Veia. Eu acredito que aqui, meu, vai sair muito conteúdo. Santi, eu sempre começo com três perguntinhas, né? Qual a sua idade, o que você faz e quanto tempo você atua na área?
Ok, pois a minha idade vou... Agora mesmo tenho 48 anos, eu venho da área, comecei neste setor faz 20 anos atrás.
Bastante tempo.
20 anos mais ou menos, comecei numa área da publicidade, depois da publicidade eu passei para a TV, como apresentando um programa na rua. Eu não sabia nada de fotografia, não sabia nada de mexer nas câmaras, não sabia nada desta área. E hoje me dedico a filmagem e também a fotografia. Eu abarquei as duas áreas.
Santi, vamos voltar um pouquinho no tempo. O que o Santi pequenininho queria ser quando crescesse?
Ok, eu quando era pequenininho queria ser futebolista. Jogar num time de futebol bom. E será aqueles caras daquela época como era o Maradona, aqueles caras bons, né, que eram da minha época. E fui o primeiro da minha casa, dos meus irmãos, em começar a trabalhar. Fiz os primeiros estudos, os obrigatórios, eu finalizei eles. E eu tinha que continuar estudando, mas eu comecei bem jovem a trabalhar, a ajudar na minha casa. E se te falo sinceramente, não tinha realmente um sonho, eu não lembro ter aquele sonho de me focalizar numa área, numa profissão. Eu vivia um pouco na loucura do dia a dia, né? Daquelas épocas, né? Nos anos 70, já faz
tempo. Bacana. E o que seus pais faziam? Não? Eles trabalhavam com o que, Santi?
Meus pais tinham, naquela época, um restaurante. Ele se dedicava ao mundo da restauração. Meu pai vinha do mundo do exército, mas ele tinha um restaurante com a minha mãe. Ele se dedicava a fazer também aqueles convites de casamentos, de 15 anos, de comunhão, tudo isso. Era eu bem pequenininho que era eu.
Bacana. E você falou que você foi um dos primeiros, né, dos seus irmãos a trabalhar, né? E para ajudar a família. Com quantos anos você começou a trabalhar e o porquê para ajudar a família? O restaurante não dava para manter a família?
Não, na verdade é que eu fui a morar com os meus avós. Meus pais eles separaram naquela época, os dois, e então nós fomos morar com os meus avós. E os meus irmãos, eles tinham vontade de estudar, de continuar estudando. Eu estudei o básico aqui na Espanha naquela época. E aí tinha um debate, continuar estudando ou começar a fazer os primeiros trabalhos ganhando já aquela primeira graninha. Né? E aí comecei numa área que era da pintura, era profissionalizado. A pintar, fazíamos aqueles rótulos da Coca-Cola, fazíamos aquelas coisas mais artísticas, né? Naquela época.
Pena.
Foram anos de muito aprendizagem, porque você sai de estudar sendo bem criança e começa a trabalhar, a ganhar dinheiro já de repente. Né? E é lindo, isso é uma sensação bem bonita. Isso.
Não, bacana. Hoje aqui no Brasil é proibido, né? Uma criança, não sei aí na Espanha, mas uma criança começar a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo também.
Entendeu? Também, né?
É, hoje, infelizmente, tem pessoas que dizem que é legal uma criança não começar a trabalhar cedo.
Não, não.
E tem outras que falam, como eu acredito, que isso ajuda a edificar a pessoa, ajuda a,
também,
a pessoa a criar responsabilidade e correr atrás dos seus objetivos, né? É. E como que você começou a filmar? Conta pra gente.
Eu comecei a filmar uns 20 anos atrás, como falei, aproximadamente. Eu, na verdade, eu não, nunca falo que eu nasci, eu cresci para esta profissão, não é isso. Há muitas pessoas que sempre falam, eu nasci para ter uma câmera na mão, eu nasci para ser fotógrafo, videomaker. Não, eu não falo isso porque não tenho isso bem interiorizado, como outras pessoas pensam, sabe? Eu penso que o ser humano, ele é bom numa área onde ele se desenvolva bem e esteja consigo mesmo bem por dentro, né? É assim, é como quando você era pequeno e você estava estudando e você fazia aqueles desenhos, né?
Sim.
Essa era a área que a nós, os humanos, mais nos gosta. Fazer desenho, tudo isso, né? Porque um pode desenvolver as suas ideias com uma caneta e um papel. O mundo da fotografia não tem muita, não é muito distante disso. Se você lembra nos primeiros momentos do ser humano, naqueles lugares eles já marcavam aquelas cenas, aqueles desenhos de como eles viviam, como eles caçavam.
Sim.
Todo ser humano gosta de deixar algo para o futuro.
Sim.
De algum jeito. É? Você pode plantar uma árvore hoje, não é para você, essa árvore é para o futuro.
Sim.
E eu entrei na área da filmagem tarde, como eu falei, só que eu cheguei a ela e eu gostei muito dela. Então, sabe esse trabalho que você chega a ele e ele atrapa?
Sim.
Pode ser a fotografia, pode ser a filmagem, pode ser a hostelaria, num restaurante, fazendo de comer, tudo isso. Okay? E aí comecei.
Na verdade, você começou como um trabalho, né? Para tentar se manter, né? Eu acho que, é como você falou, tem muitos fotógrafos falando, eu nasci para fotografia, a fotografia veio até mim, cada um isso. Mas eu acho que a gente acaba se apaixonando também por uma profissão. Foi também o meu caso. Não é? Comecei para ter uma renda maior, ganhar um pouquinho mais para manter a minha família e acabei me apaixonando, né?
É isso.
E qual foi seu primeiro trabalho para começar a filmar? Onde você começou a trabalhar?
Eu comecei a trabalhar numa TV, como eu era apresentador. Eu saía pelas ruas com aquele microfone e eu perguntava às pessoas sobre política, sobre coisas da vida.
Caramba, né?
Eu ia com um cara que era o câmara e a mim me preparavam as perguntas, sempre. Eu saía à rua, sempre com aquele guião das perguntas. E, ok, eu tinha facilidade de palavra, de poder falar com as pessoas. E aí comecei na rua, pois, perguntando. Ah, hoje, bom dia, como está você, amigo? Bem, tudo bem aqui? O que você mudaria deste governo que estão fazendo errado? Ok, ok. Aí comecei a trabalhar vários anos e um dia, pois, alguém me falou dentro, Santi, aqui precisamos de um câmara, alguém que mexa na câmara. E há um lugar que você poderia também tentar, a ver se você pode... não sabia nada, mas peguei aquela câmara e comecei a experimentar, né? Eles me ensinavam, tinha alguns colegas que eram bem bons na área. E aí comecei a fazer as primeiras gravações com a câmara da TV. Aí, quando passa um tempo, eu começo a aprender a editar, porque eu não sabia editar nada. Começo a editar, a mexer no Premiere, ali na TV, começo a fazer as minhas primeiras montagens. E levando um tempo já trabalhando na TV, eu fazia muitos eventos pela cidade. Então, era um cara bem conhecido.
Bacana.
E aí, um dia, alguém me falou, Santi, eu queria muito que você fizesse o casamento da minha filha. Eu nunca fizera um casamento na vida. Não sabia nem como havia que fazer um casamento. E era difícil procurar, né? Porque naquela época, faz 20 anos atrás, as pessoas ficavam bem fechadas com o seu trabalho e ninguém se mostrava como era. Ou seja, ninguém queria mostrar o que fazia, as pessoas escondiam o que eles sabiam, ninguém se mostrava. Então, era mais complicado que hoje que você faz uma pesquisa na internet e rápido você acha um curso, um como fazer isso, um cara falando de como mexer na câmera, som, tudo isso. Mas naquela época era bem ruim para isso. E aí fui, comecei, fiz o primeiro, saiu uma bosta, na verdade. Mas para aquela época, eu penso que deu certo. Eles gostaram, estava tudo feito direitinho, o que foi os noivos se arrumando, chegando à igreja, fazendo ali os votos. Bueno, votos havia poucos na Espanha naquela época, mas os anéis, o arroz, depois aquelas fotos com o fotógrafo num parque. Legal. Depois do parque íamos para o cóctel, tudo filmado certamente como foi e tudo entregado com música por uma hora e meia, quase duas horas.
Completo.
Lembra, né?
O que é chato pra caramba.
Isso.
Mas assim, cara, você era um apresentador. Cara,
eu era apresentador.
Então, eu acredito assim, né? Você não se sentiu, quando te chamaram para filmar, para mexer numa câmera, você não sentiu como eu vou dizer, meu, uma palavra que... Cara, que você estava sendo rebaixado de uma profissão para outra? Você teve essa sensação?
Na verdade, não tive. Tive outra sensação que foi crescimento, sabe? Porque eu não sabia mexer numa câmera. Eu, cara, aprendi. Eu sei filmar, cara. E a mim me dava muita liberdade de poder mexer numa câmera e ir a filmar qualquer coisa. Porque eu sempre fui um cara que eu gosto de aprender algo e fazer, sabe? Você aprende a fazer um bolo. Ah, quero fazer bolos. Aprendeu a fazer arroz. Quero fazer arroz sempre. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de aprender coisas novas. Então, eu não achei esse pensamento de... eu sou um apresentador e agora vou ficar como câmera, vou ficar detrás. Não. Porque eu podia apresentar, mas para mim tem mais mérito saber você mexer numa câmera, saber editar, saber entregar o produto, sabe? Para mim, como pessoa, há outras que... eu gosto de apresentar e eu fico aí apresentando e eu vou viver sempre disso. Ok. Beleza.
Não tem nada...
Mas não são...
Você gostou de aprender uma experiência nova, de
fazer é isso.
Diferente, né? E, cara, você, de repente, você é chamado para filmar um casamento, né? E, como você falou, não tinha nenhuma referência nisso, né? E nem que...
Não.
Valor. Você, como que você chegou no valor para cobrar esse primeiro casamento?
Cara, o meu primeiro valor foi bem fraco. Foi, lembro que eram euros, como uns 200 euros, uma coisa assim. Era ridículo. Perguntei a alguns colegas do lugar, assim, um vídeo de casamento, quanto pode custar isso? Eles me falavam, pois aqui estamos cobrando uns 350, 400 euros naquela época. Havia uns que cobravam um pouquinho mais bons, ok. E eu, como não sabia e era a primeira vez, e eu trabalhava na TV, isso não era um trabalho para mim, porque eu pensava, vou fazer um casamento, mas depois fica o casamento feito e eu vou continuar na minha vida, né? Nunca pensei que eu ia ir à área do casamento. E aí foi isso, uns 200 euros, não foram mais.
Bacana.
Depois desse casamento, saiu outro, não sei como foi, causa de que esses casais mostraram para alguém, eu era conhecido, Santi, vai fazer o meu casamento, eu vi que você fez um casamento. Nossa, já começava aquilo se a poner difícil, né? Segundo casamento.
Legal. E assim, como que as pessoas, você acredita que as pessoas te começaram a te chamar para filmar casamentos porque sabiam que você era cinegrafista em uma rede de televisão?
Tuvo muito que ver isso também, só que foi assim. Naquela época, eu conheci um cara que ele tinha um estúdio de fotografia. E ele fazia por ano uns 80, 90 casamentos em fotografia. Caramba. Entregava cada ano, fazia muitas bodas. Eu facía con él en vídeo uns 60, 65 casamentos, é o que facía eu por ano, en vídeo. Aí, claro, eu coñecín a ese cara, ele hoxe en día non se dedica a este mundo, ele virou para a área da publicidade. E o cara me falou, Santi, eu vin algúns traballos teus, tens que mellorar, mas eu te vou a dar aquí moito traballo para tú facer traballos para mí. Queres este traballo? Eu, caraca, mas sí, podo comenzar. Aí comecei, eu nos meus primeiros traballos comecei facendo con equipo da televisión, da TV. Só que despois me falaron que non podía levar ese equipo e demais ese equipo ficaba ruín para eu traballar. Aí eu fiz un investimento grande e eu comprei tudo. Comprei cámara, comprei tripés, comprei o equipamento para producir, para editar vídeo, unha máquina boa naquela época. Comprei tudo, sonido. E aí comecei con ese cara a facer traballos para ele. Eu só tiña que esperar a que ele me chamara. Santi, semana que ven, apunta, dois casamentos, un no sábado e outro no domingo. Ok, facíamos xuntos. Santi, semana que ven, un casamento, un no sábado, así sempre era. Non paraba nunca.
Caramba.
Cara, eu comecei a editar, tudo igual. Mesma música para todo mundo, mesma... Era un clon, né? Unha réplica, tudo. Porque eu non conseguía facer 65 casamentos para entregar para ese cara. E ele quería todo rápido, e quería todo na hora. No momento. E ele me pagaba a mim, só que eu non tiña nome nenhum, eu non existía. Entendi. Em nenhum lugar. Meu nome non existía. Só era seu nome, para tudo.
Okay.
Essa foi a minha primeira escola forte de fazer, de produzir casamentos.
Bacana. E, Santi, você se preparou para comprar esses equipamentos ou foi assim, se aproveitou a oportunidade, foi lá e comprou?
Foi falado de um momento para outro. Não foi pensado muito tempo, não. Foi, cara, tenho duas possibilidades. Continuar na TV ou irme com este cara e ganhar muito mais fazendo tantos casamentos. Aí, que fiz? Comecei, seguia na TV, mas fazendo casamentos. Para não... Ainda não sabia que é o que ia acontecer. Então, para eu ficar tranquilo, estaban os dois. Só que depois na TV non deu máis certo, porque eu xa estaba moito metido dentro do casamento, demasiados casamentos xuntos, e eu vin a minhas contas e eu pensei, eu gaño moito máis facendo casamentos que estando na TV. Vale. Aí deixei a TV depois de alguns anos e eu virei só para o casamento.
É, mas você não largou tudo de repente, né?
Não. No início, não.
Né? No
início não pode ser.
Era
porque era abrir uma porta sem você saber o que há detrás dessa porta. Entende? Então, às vezes não pode ser assim na vida. Temos que ser arriesgados. Sim. Temos que tomar decisões que às vezes são bem ruins. Também é assim. Só que eu tinha um trabalho que para mim era bom, muito bom. E, cara, era complicado abrir aquela porta e fechar outra detrás de repente sem saber o que havia na porta da frente.
Sim.
Entendeu? Então eu deixei a porta detrás aberta e entrei na outra. Aí eu vi como era todo o negócio e aí eu comecei a fazer uma balança de como ia tudo.
Bacana.
Aí fechei a outra porta então e continuei.
E assim, você falou que você fazia 65 casamentos por ano, né? Isso era sempre os mesmos casamentos. E como você teve a ideia de falar... Meu, eu vou parar com isso e eu vou criar minha própria identidade, vou criar meu próprio trabalho e vou vender o meu nome. Como que foi essa transição?
Essa é a transição que todo mundo quer fazer e eu, depois dos anos que eu fui a Brasil a palestrar, na primeira foi lá no ano 2012, creio que foi, ou 2013, não lembro muito bem o ano, se foi 12 ou 13, foi no Wedding Brasil. Foi uma palestra no Memorial da América Latina, que era um lugar bem foda. Penso que este ano vai abrir novamente. E ali foi a minha primeira palestra. Eu falei, em parte, falei disso com as pessoas, sobre esse assunto. porque as pessoas no Brasil, naquela época eu vi que ficava muito preso dos fotógrafos. É assim, o fotógrafo tem um estúdio, um escritório, o fotógrafo faz o contrato e o fotógrafo levava o videomaker. O videomaker é um cara que não tem muita responsabilidade porque ele não tem que falar com o casal e ao final o nome do videomaker nem aparecia. E eles me falavam sobre isso. Oh, Santi, como que você então... Mesma pergunta que você me fez. Então, que aconteceu com tudo isso? Eu queria ter o meu nome, claro. Eu queria ser uma empresa também foda, né? Eu queria me mostrar no mercado para as pessoas que eu era o que produzia aqueles filmes. Não era aquela empresa para que eu trabalhava, senão que já era eu. Aí eu falei com o cara e no primeiro foi uma luta grande os dois. Não vai ser, me dizia, não pode ser isso. Você trabalha para mim, você não pode colocar o seu nome aí. Entende? Então era muito complicado. Só que eu no início eu não tinha meu nome como Santi Veiga. Eu coloquei um nome como uma produtora. E eu coloquei um nome que chamava-se Desenfoque. Desenfoque Vídeo, naquela época. Aí falei com ele e consegui colocar o meu nome. Só que, cara, as pessoas já começavam a falar do meu nome. Ah, Desenfoque Vídeo, esse cara é incrível, você faz umas coisas diferentes. Eu arriscava muito. Eu aí começava a pesquisar na internet, a conhecer caras já foda, a me responsabilizar um pouco mais pelo meu trabalho, a tentar crescer e ser melhor. E então falei um dia para ele e falei assim, ah, vou deixar a você e eu vou começar um caminho sozinho. O que acontece com isso? Isso não é fácil, amigo.
Sim.
Por quê? Porque você deixa o seu sustento de 65 casamentos, 60 no ano, e você fica praticamente com zero casamentos. Você tem que preparar para isso. Você tem que preparar muito bem para isso. Tem que estruturar bem. Eu consegui um local, eu arrumei um local bom, aluguei, coloquei tudo dentro, o meu nome começou a ser já mais forte, eu comecei a fazer trabalhos bem feitos para que as pessoas acreditaram no meu nome, e aí virou tudo para mim. Todas as pessoas que eu já fizeram seus filmes, eles começaram a falar do o meu nome, que era Desenfoque Vídeo. E aí todo mundo virou para mim. E aí eu tive, não sei, vou falar, se foi sorte, se foi o momento certo, se foi arriscar ou se foi colocar tudo no meu trabalho, todo o meu conhecimento, para eu sair para arriba. E deu certo. E eu penso que hoje em dia, as pessoas que têm esse mesmo problema no Brasil, no mundo inteiro, e eles estão sempre debaixo de um fotógrafo sem nome ou não conseguem crescer, saiam aí fora e façam o melhor que vocês consigam fazer com o seu nome. Só assim vão a ser vocês mesmos, senão nunca vão a poder ser vocês mesmos.
Sim, mas você chegou a se preparar, a ter um orçamento para garantir aí para você quando você saiu dessa mudança aí, dessa equipe, né, desse fotógrafo, e começou a trabalhar sozinho, falou que, meu, chega, eu quero fazer sozinho agora. Você se preparou para isso também ou também foi na louca?
Não foi tanto na louca. Foi assim que esse cara tinha numa cidade perto a minha, o seu escritório, o seu negócio. E eu, na minha cidade, eu conseguia fazer casamentos sem que ele viniera a fazer esses casamentos.
Entendi.
Entendeu? Então, eu comecei a desequilibrar a balança dos casamentos dele com os meus. Pouco a pouco comecei a desequilibrar. Ele me falava, Santi, tenho um casamento para tal data. E eu falava, ah, não vou conseguir fazer esse casamento contigo. Ah, vou ter que chamar a outro. Ok, chama, beleza. Porque eu ia fazer o meu casamento e eu ia colocar tudo melhor no meu casamento.
Legal.
Eu ia fazer como de publicista do meu casamento. Eu coloquei o meu nome em umas camisetinhas, eu levava um ajudante, eu levava coisas ostentosas para que as pessoas me conheceram de outro jeito, eu levava uma grua grande, enorme ao casamento, um monte de equipamento, de coisas no início. Depois a história é larga, porque depois tirei tudo isso, depois mudei tudo.
Sim.
Mas no início foi tudo assim. para eu poder sair daquele negócio do fotógrafo e eu me colocar com meu nome sozinho, produzindo só para mim.
Bacana. E assim, eu vejo que muitos profissionais, tanto na área de videomaker e fotógrafos, têm uma dificuldade para vender. Você teve uma dificuldade para vender seu trabalho?
Não, eu não achei dificuldade nenhuma. Porque assim, o melhor sistema que você tem de venda hoje em dia num casamento, primeiro que você tem que se chamar profissional, ok? Chamar-se profissional não é colocar a palavra profissional, não é isso. Chamar-se profissional é ter muito conhecimento e saber antecipadamente o que você vai fazer nesse casamento. E dizer, eu quando ia num casamento meu, eu ia muito bem preparado com tudo. Equipamento, sabendo a história do casal, o que eu ia produzir, tudo isso. Bem produzido, porque não há melhor lugar para se promocionar, para se publicitar, que no mesmo casamento. Dos convidados que vão a esse casamento. Esse é o primeiro foco que você tem que centralizar o seu esforço. No mesmo casamento. Os melhores amigos dos noivos, se não estão casados, e você fez um bom trabalho, eu acredito que sempre o 75% deles vão a chamar a você. E isso foi o que aconteceu no meu caso. Então, é a melhor garantia que você pode ter é que eu, dentro dessa turma de 15 amigos, eu fazia melhor 12. Esses 12, é uma garantia muito grande para você de que é o trabalho bem feito e é a confiança no seu trabalho. Então, você tem que focalizar todo o esforço em produzir sempre bem o que você vai vender.
Bacana.
É o que fazem as grandes marcas. Se você compra, por exemplo, não sei, pão, algo do dia, né? E você gosta muito do pão, e um pão bom, bem feito, você vai falar sempre bem desse produto, sim?
Legal.
Se você fala para a sua mãe, ah, este pão é bom, a sua mãe prova ele, e ela vai querer esse pão. Essa é a melhor publicidade que há, a publicidade direta de um a outro. Porque há muitas pessoas que eu penso que estão confundindo que nossa área de produzir foto e vídeo de casamento é para nos mostrar ao mundo como se nós vendêssemos em massa, como se nós vendêssemos milhas de coisas. Não vendemos milhas de coisas porque o tempo não dá para isso.
Verdade.
Entende? Você tem que produzir pouco e muito bom. É o grande segredo desta área do filme e da fotografia de casamento. Pouco e muito bom. Porque esse pouco e muito bom vai ser cobrado muito alto. E você vai ser um cara melhor respeitado, vai viver muito melhor e você vende um produto que tem identidade própria. Um produto que é único no mercado. Pode gostar só a 30 pessoas no ano. Ok, não precisa fazer mais. 20. Ok, mas esses 20 já você ganhou mais que um cara que faz 60. Entendeu?
Sim.
E dá tempo para você viver melhor, para se mostrar melhor, para você produzir de um jeito bem diferente dos demais. Entende? Para colocar mais coração no que faz, para colocar mais cérebro no que faz.
Bacana. Ô, Santi, como que é a sua reunião, cara? Eu tenho curiosidade de saber. Eu vejo que você vê muito o lado humano, né, dos casais, das pessoas que você vai no vídeo. E como que funciona a sua reunião? Fala um pouquinho para a galera aí.
Sim, o importante é ter um site. Isso sim, todo mundo deve ter um site, além das redes sociais, tudo isso, ok? O site é a sua vitrina, né, que se diz em português, né? A vitrina é o que você mostra. Então, eu agora estou fazendo um novo, tirei o que eu tinha outro, porque era uma plataforma já antiga, agora estou fazendo uma nova. E aí as pessoas entram por o seu site. As redes sociais são um canal que leva a você ao seu site. Aí é onde está tudo, o cérebro da sua empresa está aí. Eles enviam o primeiro e-mail e eu, se uma coisa aprendi, é que o meu preço está colocado no meu site. Ele está aberto. Você sabe o que eu cobro num casamento. Então, cara, você vai entrar no meu site e vai ver. Só o dia do casamento, você assistir a um casamento, você contratar para que eu assista a um casamento normal, no día, aquí son 3.200 euros no día do casamento. Então você vai a pensar, cara, non vou chegar a iso. Então este cara gosto moito dele, mas eu non vou chegar a esa cantidad, porque se só o día do casamento son 3.200, quanto custará facer documentario?
Sim.
Entendeu? Que acontece con iso? Que você fai un filtro. Então a persoa que envía un email para você xa sabe o que você cobra. Agora ele que quere saber un pouco máis. E aí onde eu comezo a miña estrategia de venta. O cara envía un email, eu, Santi, eu gosto moito de todo o teu traballo, papapi, eu queria ter con você unha reunión, ok. Eu pregunto, viu os presos? Sí, eu vim que hai dous presos, que un é o documentario e outro é o día do casamento, a ver se podemos solucionar iso dun xeito para ter un intermedio, ok. E eu sempre me reúno con eles. A primeira reunión, para min, ten que ser moito boa, porque eles xa queren, porque unha persoa que está disposta, xa envía un email. O que non está disposto non envía nada.
Sim.
E a primeira, para min, a primeira reunión é moito importante, porque você ten que ir ben arrumado, ten que dar unha sensación de un cara ben estructurado, con un xeito ben tranquilo. E, além disso, você ten que ilusionar ao casal. Você ten que falar pro futuro. Non falar que você ten un dron, non falar que você ten unha grúa, que ten cinco cámaras, que van seis caras traballando vestidos de preto. Non é iso. Eu sei que no Brasil gosta moito de ostentar. Xa vin iso. Xa estuve moito tempo no Brasil traballando con moitas persoas do Brasil. Mas tudo se pode mudar. Se se mudou nos outros lugares, se pode mudar no Brasil.
Sim.
Entón, esa primeira reunión é para você se mostrar como quem é você. E non para se mostrar como que você tem um monte de equipamento e que você fez muito investimento nisso, não. Você tem que dar uma ideia a eles com uma ilusão que vou filmar hoje para você, amanhã, assistir uma grande película sempre no tempo. Ela nunca vai ficar uma película atrasada, ela nunca vai ficar uma coisa que foi uma moda. Ela vai ficar sempre como um filme bem feito.
Bacana.
Quando passem 15 anos, quando passem 20 anos e você assista esse filme, você tem que ver um filme e sentir emoção, rir, alegria, chorar. Tem que ter tudo esse filme. Tudo. Então, não tente de se reunir com uma pessoa para ostentar que você tem dois drones, sete gruas, cinco caras trabalhando. Não. Não fale disso. Fale do que você é capaz de mostrar para eles no futuro. Da família, do amor, dos seus filhos, quando sejam grandes, tudo isso.
Bacana, uma boa dica aí, hein, galera? Olha só, hein? Vender realmente o trabalho de uma forma humana, não como um produto.
É isso.
Bem legal. E, Santi, você tinha um estilo, quando você saiu lá da parceria com seu amigo, né? Você tinha um estilo de filmar, você já queria melhorar, você já estava melhorando, né? Mas, de repente, você teve outras ideias aí de fazer documentários. Como que veio essa ideia? E como que, o que te levou a ter essa ideia?
Foi assim. É legal essa pergunta, porque eu, quando estava com essas pessoas, eu filmava muito louco. Eu filmava com um jeito de filmar, na verdade, sem muita estrutura, sem muito sentido. Não havia um planejamento prévio, apenas havia nada disso. Era un xeito de filmar que era todo cámara na man, quase todo o tempo, mexendo moito a cámara, de arriba a baixo, dando voltas coa cámara, era unha locura. Era quase como se lle chaman aí a modiña do B-roll naquela época, xa se facía iso de outro xeito. E entón, cara, eu quando saí daí non tiña aqueles coñecementos na fotografía e moitas cousas. E eu comeceime primeiramente a formar en fotografía. Os meus primeiros workshops non foron de vídeo, foron de fotografía, porque eu queria aplicar boa fotografía nas minhas historias, depois ir aprendendo todo o demais. É moito importante saber producir ben, non estourar as luces, ter os bons encuadres, saber xogar coas simetrías, comprender ben a luz, porque unha xanela non se pode filmar igual que fotografar, que é diferente, como usar, por exemplo, o histograma da câmara para você não estourar nada aquela porta abrindo da igreja, que às vezes é muito complicado, às vezes, pues, foda-se, a luz, vou estourar tudo, né? Às vezes acontece isso. E aí comecei a dar um jeito diferente. Então, eu passei de ter a câmara na mão, de ter muita steady, de ter muito movimento, a deixar o tripé quieto, paradinho, e fazer como se eu fosse tirar uma foto. Porque, cara, eu olhava esses fotógrafos, fotógrafos da Espanha, fotógrafos da Itália, fotógrafos do Brasil, que, nossa, o Brasil deu uma subida, uma virada no mundo do casamento, faz 10 anos para cá, incrível. Eu admiro agora. Todo mundo da Europa está olhando para o Brasil, quando antes era impossível isso.
Pô, que legal.
Ninguém olhava para o Brasil. Ah, olha este Brasil. Não. Hoje em dia, o Brasil está aqui na Europa. Todo mundo quer ir lá. Todo mundo quer conhecer os caras do Brasil. Então, eu olhava esses caras fazendo fotografias bacanas de casamento e eu pensava, nossa, se esse cara faz essa foto e eu fazer o mesmo com um tripé, pero eu colocar sonido e movimento, poderá ser que dá certo isso? Aí comecei a fazer isso. Já havia caras que começavam a fazer isso. E eu fiz um seguimento das pessoas que eles trabalhavam com tripé e se eu podia adaptar tudo isso, então ia ser muito legal para mim. Aprendi, além disso, que aprendi a ter tranquilidade nos casamentos, porque eu era muito louco. Eu queria filmar tudo. E aí passei a saber o que eu queria filmar. Não queria filmar tudo. Eu queria filmar só o melhor. Pero contar a história com tudo como eles haviam planejado o seu casamento. Que é importante. Para que depois eles não falem, ah, não saiu a minha avó. Ah, não saiu o meu pai. Não saiu a decoração. Não saiu não sei o quê. Ok. Tem que mostrar tudo num período de tempo pequeno. Claro, eu acostumado a entregar 1 hora e meia ou 2 horas. Imagine. Tínhamos que entregar aí 35 minutos. Era reducir todo muito com aqueles planos certinhos, quietos. Aí no meu caminho eu achei a pessoas importantes como foi a Susana Barberá naquela época, a rainha do preto e branco e muitos outros fotógrafos de muito renome, pero um deles foi o meu, digamos, a pessoa que mais me ajudou, que hoje em dia me sigue ajudando, que é o Valentim Gamis, que vocês têm que assistir esse cara, e é um fotógrafo de casamento que conheci num casamento. E ele me ensinou muito no mundo da fotografia. Qualquer coisa que eu tinha errada, ele me falava, claro, Santi, não, isso não está bem assim, tens que fazer assim. E eu então aprendi a compreender o porquê a importância da fotografia dentro do filme. O que ela fala por si sola. Você consegue estar olhando um plano por 5 minutos sem sair desse plano. Porque ele atrapa a sua atenção. É como se você está olhando uma fotografia bem linda. Imagina uma fotografia bacana, preto e branco, de 3 pessoas se abraçando, um olhando, e você vai a pensar, cara, quem são esses caras? Como eles se amavam? De onde são eles? Quantos anos têm? Essa pele, essa, do tempo, dos anos, esse olhar um com o outro. Você começa a criar uma película na sua cabeça, né?
Legal.
E eu comecei a entender que esses planos, todos juntos, faziam um conjunto de sequência, que hoje em dia, não? Plano com plano, pois, eles todos juntos contam uma história. Vale. E aí comecei a criar esse estilo.
Legal. E foi fácil entrar com esse estilo no mercado, porque foi uma coisa nova. Então já vinha todo mundo com aquela ideia de 1 hora e meia de vídeo de casamento, né? E de repente entra você no mercado aí com um vídeo mais curto que causa mais impacto. Como foi introduzir isso no mercado?
Na verdade, se te falo claro, foram menos as pessoas que falaram que não gostaram que as que sim gostaram. Porque também o meu produto foi enfocado a pessoas com, digamos, com um gosto, um jeito de compreender, de entender a filmagem de outro jeito. Não sei se é culturalmente ou poderíamos fazer um estudo deles, não? Mas foi para mim uma aceitação muito legal e foi uma sensação para mim de crescimento interior, não? De pensar, cara, está dando certo tudo isto. as persoas me están chamando máis por causa de eu entregar un produto así, paradinho, todo quieto, ben arrumadinho, os sonidos, as falas das persoas, legal, todo ben estruturadinho. Porque vos só ten que facer un percorrido no tempo, ir procurando os filmes do inicio do mundo do cinema, que as cámaras eran quietas, no cine mudo, sen fala. Xa existía moito iso, né? Se facía todo así. Só que hoxe en día, moitos directores de cinema les defenden moito o movimento. Sí, ok, o movimento é unha linguaxe e é necesaria. E eu tamén coloco movimento. Eu traballo, teño slider, teño steady, teño gimbal, teño de todo iso. Tamén uso todo iso. Non é que eu coloque diariamente nas miñas producións. Só que eu sí preciso, eu coloco iso.
Entendi.
Só que o meu forte e o meu foco do meu produto é tripé e tudo acontece diante do tripé. Se hai movimento, é moito leve tudo. É dun xeito que a cámara é moito leve, porque a única forma, o xeito que eu teño de me encontrar comigo mesmo, de eu sentir o que eu estou facendo e de poder transmitir a unha persoa iso. Eu non preciso ter... Sí, eu estamos falando sobre o movimento, que eu di un xeito de traballar con tripé quieto, né? Eu non preciso de ter 100 persoas que gosten do meu traballo, eu preciso de ter 20 persoas só que gosten do meu traballo. Legal. Non preciso de querer gostar a todo mundo, porque iso é imposible, amigo. Sim. Você vai assistir un filme do Spielberg, ok? Entra na sala do cinema e você sai, nossa, non gostei nada do filme. Pensa que ele importa moito iso, non? Ele produciu un filme fodástico sabendo que ele non vai chegar a gostar a todo mundo. É imposible, é que é imposible, entende? Nem a flor máis bonita do mundo gosta a todo mundo.
É verdade. E Santi, você que você tinha muito equipamento e de repente você começa a trabalhar só com tripé e uma câmera, né? E como que funciona? Você tem equipe? É você sozinho que filma? Como que é?
Sim, no início, quando eu trabalhava como produtora, eu tinha muitas pessoas que vinham no final de semana comigo, eu chamava um cara, contratava um para que ele filmara num casamento, às vezes no mesmo dia tinha dois casamentos, eu enviava um cara para um casamento, outro cara para outro casamento. Então, quando eu desisti de tudo isso, eu me busquei um cara, que ele estuvo comigo por 5 anos consecutivos, e o Eduardo, que é um cara incrível, e ele, eu queria esse cara só para que ele levara o meu equipamento, para que ele cuidara do meu equipamento no dia, para que ele fosse de carro, na porta da igreja, para que ele me fizera a vida mais fácil para eu produzir, entendeu? Sim. Eu não precisava de ter 3 pessoas comigo, não. Você precisa de trabalhar sozinho, com seu olhar, e ter uma pessoa que ele cuide do áudio, que coloque esse áudio bem legal, que ele recolha todo o equipamento, que limpe o equipamento, que vá de carro e coloque o carro no lugar certo, tudo isso. Essa logística que você não consegue fazer.
Entendi. Mas assim, Santi, como você nunca sentiu medo de dar um problema na sua câmera ali e de repente você ter que trocar a câmera, lógico, você leva alguma de backup, ter que trocar e perder uma cena sendo você sozinho, não tendo outra pessoa para garantir?
Não, porque eu trabalho sozinho, mas eu levo até três e às vezes 4 câmeras.
Ah.
Eu coloco as câmeras nos tripés, estrategicamente, e eu deixo essas câmeras funcionando nos tripés. Num casamento, por exemplo, eu coloco as câmeras estrategicamente, nos lugares certos que eu quero que esteja, porque eu faço depois simultâneo tudo.
Vai.
E o cara que vem comigo me acompanhando, num momento mais importante da cerimônia, que são os anéis, os votos e tudo isso, esse cara sim que vai mexer numa delas. Eu falo, quando chega este momento, faz isto, ok, só aí, beleza. Depois ele vai embora e ele só fica cuidando das demais coisas.
Que bacana, Sete. Pô, meu, não é fácil.
Eu lembro um casamento que foi em Portugal e foi com Guido Alsoto e com os colegas do... Vinha nos 2 filmes, que eles são daí de... de eles son de Río. Agora están morando en Portugal. E nós fomos trabalhar juntos num casamento a Portugal. E aí eu estava donde está, donde se casan os noivos, que aquí chama-se altar, que é o lugar mais alto da igreja. Eu tinha 3 câmaras para mim sozinho. E o Gui e outro cara que vinha, eles estavam aburridos. Eles não sabiam o que fazer no casamento. E o Gui falou, cara, o Santi tem 3 câmaras. E eu não sei o que fazer. Porque o filho da puta está, ele está governando todo o casamento com 3 câmaras e sozinho ali. Ele virou ali louco.
E os fotógrafos, como trabalham com você? Que você colocando 3 câmeras lá?
Fica... Não, eu... É boa pergunta essa, porque eu aqui na Espanha temos um workshop que faço com o Valentim Gamis, que chama-se Fusión. É a fusão de um fotógrafo e de um videomaker. E o jeito de nós trabalhar sem nos atrapalhar. Então, eu aprendi já faz muitos anos atrás, falei muitas vezes nos congressos distos, deixem os fotógrafos aparecer diante das suas câmaras. Fica lindo muitas vezes. O cara tirando fotos. Só que eu falei tantas vezes disso e ninguém me fazia caso. Eu falava, como vais colocar como vai deixar um fotógrafo diante da tua câmara? E ele fica aí, não, vocês não estão entendendo isso. Vocês só têm que olhar os filmes de casamento. Filmes de casamento, que há muitos. E você se vai dar conta que nos filmes de casamento, os fotógrafos aparecem sempre. Então, vamos virar o nosso chip da cabeça e vamos ser produtores como se fossem os produtores de filmes de casamento. Né?
Legal.
Vamos deixar essas caras diante. Agora já começo a escutar, alguns por aí falando, ah, não, porque eu deixo diante o fotógrafo. Ah, cara, legal, você aprendeu, amigo. Já era hora que aprendera isso. Entendeu?
E Santi, eu escutei falar que você trocou de equipamento não faz muito tempo, que você...
Sim, troquei.
Apenas uma 5D Mark II, né? Enquanto muito... Sim. Ficava investindo em equipamento, né? Investindo em um monte de coisa para tentar melhorar o trabalho, para tentar fazer com que o trabalho ficasse melhor, né? Fala um pouco disso daí.
Na verdade, para as pessoas que estão escutando agora aqui, e eu falo claro, se você tem uma 5D Mark II, continue com ela. Porque se eu tivesse essa máquina hoje em dia na minha mão, e eu só tivesse esse recurso dessa câmera, eu conseguiria produzir igual mesmo que estou fazendo com as que tenho agora. Porque o importante é a mensagem que você vai enviar às pessoas. Não é o que você mostre na sua mão. A ninguém importa isso que tenha na sua mão. Você, quando vai a um restaurante, não sabe como fizeram as carnes para você. Não sabe como foram feitas. Nem os feijões. Não sabe como foram feitos. O importante é que estão bons. E você pagou por algo que está bom. Né? É, aqueles caras que eles... pintavam artistas, Picasso, sim, Dalí e todas as pessoas. Ninguém lembra quais eram as canetas aquelas com que eles pintavam. Isso não tem nada a ver, né? Legal. O importante é o resultado final. Então, para as pessoas que estão escutando e têm um equipamento um pouco mais fraco, tranquilos. Se pode produzir igual. Só que assim, as pessoas viraram muito loucas com a moda da Sony, que tinha muita ISO, blá, 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 blá. Ok. E eu falo, se você entrou na área e quer ser um profissional e se considera um profissional, lembre que um profissional sempre leva luz. Sempre leva luz. Não tira da ISO. Não há nenhum filme do mundo que se faça com ISOs altas. Isso é uma mentira para vender. Entende? Sim. Você tem que levar luz. Se você é um profissional, para você dar volume, para você se diferenciar daqueles que não são profissionais e estão fazendo casamentos sem ser profissionais, porque eles não são. São pessoas amadoras que entraram na área sem saber.
Sim.
E isso você tem que ter na cabeça desde que começa nesta área, que é como antigamente, você tem que se formar primeiro e depois lançar-se a fazer as coisas. Não pegar uma câmera e já tudo vendrá. Não, não é assim. Então, se você tem um equipamento que é um pouquinho mais fraco, ok, se ajuda com outras coisas. Por exemplo, se a câmera leva uma Canon 5D Mark II, ela sabe que a partir de 1200 de ISO já começamos a ter problemas, 1600 de ISO quase é o limite da câmera, né? Mas você pode ter uma lente luminosa, um 4, beleza? Um 2, melhor todavía. Só que não é tudo isso. Leve um foquinho pequeno, um LED e dê um pouquinho de volume. Faça um recorte por aqui, uma iluminação detrás, qualquer coisinha. Leve focos pequenininhos, que hoje em dia os LEDs são muito baratos. Eu mudei por causa de que hoje em dia se demanda muito 4K na publicidade. Então, infelizmente, essa câmera só filmava em Full HD e a sua câmera lenta era muito ruim, né? Eu produzia tudo igual, só que agora a demanda é outra. Então eu passei de ter Canon a ter Fuji. E é o meu equipamento de hoje em dia. Eu poderia ter Sony por causa das ISOs. Não preciso ter 20 mil de ISO, nem 10 mil sequer. Eu trabalho nas ISO máximo 1600, não subo mais ou melhor. E já é muito para mim, porque eu sempre levo luz. Fabrico luz.
E bacana. E eu vi que você tá deixando, não está deixando o casamento, mas você está indo um pouquinho para a publicidade, né? Você já está fazendo coisas. Como que foi também essa transição para a publicidade?
É também porque você se tem que preparar. É, você como produtor, você se tem uma câmera na mão, você tem que entender que você pode ir para qualquer área. Qualquer área. Você o único que tem que mostrar ao mundo é que você pode produzir e você pode dar uma ideia e você pode mostrar um negócio em publicidade ou no que você quiser. Aí tem o Eric Marreiro, aí tem muitas pessoas, o Gui Dalzotto, a Paula Mordente, tem muitas pessoas que deram uma virada bem grande que nem faziam fotografia e hoje fazem fotografia. E aí se demonstra a habilidade de cada pessoa. E eu queria sair um pouco do casamento, não deixar ele definitivamente, porque ainda quero fazer algumas histórias bacanas, mas sim é verdade que eu quero contar outras coisas. E o mundo da publicidade dá também uma oportunidade para você se mostrar noutra área. Videoclipe, grandes empresas, coisas diferentes, gastronomia, você tem uma diversidade aí fora, esperando por você, que nem acredita. Entende? Só que voltamos ao de antes. Faça-se um profissional, amigo. Ok?
Bacana. Mas como que você conseguiu essa pontinha aí para entrar na publicidade? Conta um pouquinho da história. Porque até então você era conhecido, né, como um grande videomaker de casamentos, né, um dos melhores do mundo. E, de repente, você abriu essa brechinha para entrar na publicidade. Você foi atrás? Ou teve um convite?
Não, na verdade foi um pouco uma coisa pessoal de querer fazer no início, de querer mostrar um produto para uma empresa. Às vezes temos o melhor um vizinho que tem uma peluqueria ou que tem, não sei, uma loja pequena que ele vende pianos, que vende violões, qualquer coisa. E aí nós podemos ter uma grande oportunidade. Cara, me deixa que eu mostre um produto para você. Não vou cobrar, vou fazer até de graça. Se quero entrar na área, vou chamar uma porta e vou abrir essa porta de um jeito que a mim me pode trazer depois muitos clientes. Então, você pode pegar a esse amigo, pode pegar a essa pessoa que tem uma empresa e produzir o primeiro filme seu de publicidade. Isso vai ser para você, para mostrar no seu site como algo que você faz novo, né? Que acaba de entrar numa área diferente. Para mim, me juntar ou conhecer o Gui Dalzotto também me abriu muito essa área, né? O Gui, ele saiu muito também do casamento, ele virou, agora está a tope, está trabalhando com o Luan Santana, está trabalhando com o Ivo Mozart, Rafa Torres, está trabalhando com os melhores, né? Com pessoas que são incríveis. Nós estamos produzindo nos Estados Unidos Caliman Bruno, que fizemos o seu documentário. Nossa, não sei, estou esquecendo nomes que fizemos coisas juntos, mas Cara, ele é um visionário, sabe? Fazia tempo que ele queria ir nessa área e ele sempre me falava, ah, eu quero ir porque eu posso produzir aqui, eu posso fazer isso. Ele sempre me chamou a mim para eu fazer como diretor de fotografia das suas produções. Ele me ajudou muito a mim e hoje em dia tenho que estar muito agradecido porque para mim é um referente mundial, não só no Brasil, ele já virou um referente mundial. Na Europa todo mundo fala do Guidal Soto, e eu penso que os brasileiros deveriam sentir muito orgulho de ter caras como ele. Ele deixou tudo numa época de transição aí no Brasil. Ele viu uma procura de melhorar aqui na Europa. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Ele fez uma aventura bem importante de ele vir a buscar conhecimento para levar ao Brasil, para ele compartilhar com todo o brasileiro. E hoje em dia é uma referência mundial, não só no Brasil. Falamos de caras bem importantes que há no Brasil, cuidado. E há muitos que poderia falar aqui deles, que são top, foda, que já eram. O Cardoso, há muitas pessoas. O Barreiro, que falei antes. Muitos caras. Muitos. No Brasil está cheio hoje em dia de grandes produtores que, nossa, poderiam fazer qualquer coisa em qualquer lugar no mundo. Qualquer.
Bacana. E o que eu vejo você falar com o tamanho do Gui, E falar também que ele abriu portas para você, e para quem conhece a história, né, acho que a gente não vai falar aqui, mas você foi um mentor para ele, né? E hoje vocês trabalham praticamente como parceiros, né? Conta para a gente um pouquinho sobre essa parceria, como você se sente de ser um mentor e transformar o Gui em um cara de sucesso, um cara... É um cara, como você falou, um dos melhores do mundo.
É, o Gui tem algo que, cara, é difícil de eu explicar em poucas palavras, porque ele tem uma visão do mundo da filmagem muito interiorizada, sabe? É um cara que tem umas ideias que vão muito longe para um cara como ele. Ele teria que estar agora mesmo produzindo coisas, já está produzindo, na verdade. Ele já explodiu bastante porque onde chegou é incrível, não? Mas eu vejo o Gui já produzindo um filme, não sei se vai ser um filme brasileiro, pero eu estou vendo o Gui que ele vai ser um produtor dos que vamos a ter que ver na grande, no telão grande, Netflix. E no grande telão. E falta pouco, ademais, para isso. E te falo claro que vai a chegar a si mesmo. Essa parceria que nos fizemos é uma questão de, primeiro, de ser honrado um com o outro, de ser claros, de ter uma amizade incrível e, sobretudo, o mais importante, é um respeito um pelo outro incrível. Assim, você vai abrir portas no mundo. Se você conhece um cara que é da Itália, e você sente admiração por ele, sente respeito e você faz uma boa proposta, esse cara da Itália vai vir ao Brasil e depois você vai ir à Itália a produzir para ele. E pode virar uma grande parceria que hoje em dia é necessária, ademais, no mundo.
Sim.
E agora eu quero fazer coisas, tenho projetos com Gui para ele vir também para aqui, para a Europa, alguns bastante importantes. E penso que... Nós nos dedicamos muito tempo um ao outro desde o ano 2012 que eu conheci a ele e por causa disso, do respeito que nos temos, da confiança que nos temos e esse carinho, não? Por ele, pela família, que é incrível. Agora mesmo nós vinhamos de estar ali juntos, estivemos em Califórnia, estivemos em Miami, estivemos em muitos lados, na Alemanha, na Itália, em Portugal... na Bulgária, eu não sei já os países que recorri com ele, os dois juntos. Temos milhares de fotografias juntos em muitos lugares e é lindo poder falar assim de um cara que hoje me ensina ele muito a mim. Ele fala que eu fui um seu mentor naquela época dos casamentos, quando ele queria deixar os casamentos.
Sim.
E hoje em dia ele deu uma virada bem grande que eu tenho que olhar para ele já para cima. Sabe, já é uma coisa descontrolada, o cara. Virou, meu Deus,
que bacana.
Louco da filmagem.
Que parceria, que amizade.
É incrível.
Bem bacana. É difícil ver isso hoje. geralmente as pessoas ficam competindo entre si, né? Querendo ser melhor que o outro. Cara, eu escutar, ouvir isso de você, cara, é uma coisa bem legal. Uma coisa que eu nunca tinha escutado, acho que nem a galera que tá ouvindo esse podcast tinha escutado do jeito que você falou do Gui agora.
Não, na verdade é assim. Eu penso que as pessoas deveriam se dedicar mais tempo a se preocupar por as suas produções e não se preocupar tanto por as produções que fazem os demais. Nossa área tem muita gente muito boa, gente muito legal. Eu posso falar de tantíssimo pessoal que há aí no Brasil que eu admiro, na Europa também. Só que, infelizmente, ainda tem alguns poucos na área que eles pois, colocam a parte negativa, não, do assunto aqui. Mas eu aprendi muito durante tantos anos viajando pelo mundo, que se você colocar todo o seu potencial e colocar todo o seu conhecimento, seu coração e o seu potencial no que você faz, não dá para estar assistindo o que fazem os demais e a criticar o que fazem os demais, garantizo isso. Pense em quem é você, pense em onde quer chegar você, como quer surpreender as pessoas, os seus clientes, e continue no seu caminho. Deixe os demais caminhar tranquilamente nos seus caminhos e você limpe seu caminho, tira as coisas que não gostam no seu caminho, mas só procure passear tranquilo no seu caminho. Só isso.
Bacana. Ô, Santi, quando a gente entra no seu Instagram, a gente não vê vídeos, né? A gente vê mais fotos. Você usa o seu Instagram como uma estratégia para você ou não? É uma coisa pessoal mesmo?
Não, já falei disto que o meu foco de venda não está muito no meu Instagram, na verdade. O meu Instagram é um pouco a minha vida cotidiana. Eu não tenho meu Instagram focalizado só para vender, digamos, para venda, sino é um pouco também para que as pessoas conheçam quem é Santi Veiga, né? Um pouco. Porque já me pergunta muitas pessoas, você viria a fazer um casamento aqui na Itália? Eu vi que você faz filme, você faz fotografia, você faz isto, faz outro, que eu gostei muito do seu jeito, ok? Sim, para mim é melhor isso. Eu não quero ter um Instagram só porque as pessoas falam no mundo que o Instagram é uma ferramenta de venda, ok, blá, 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 ok. Eu aceito tudo isso, mas eu não consigo virar meu Instagram como só uma ferramenta de venda. Eu quero que o meu Instagram seja uma janela do Santi para o mundo, para eu mostrar coisas que eu faço no mundo que podem ajudar outras pessoas, simplesmente por estar num lugar no mundo. E penso que já para isso tenho meu site, que agora estou finalizando, e depois no meu Instagram eu já farei publicidade do meu site, farei que as pessoas dê uma volta ali no meu site, entendeu? Sim. Então não quero virar meu Instagram como uma ferramenta só de venda. Eu admiro as pessoas que vendem por isso, mas não quero fazer o que faz todo mundo. Eu quero fazer o que eu gosto de ter e quero mostrar quem eu sou no mundo e como eu me dedico na área que eu faço, né? Só isso.
Bacana. Não, dá para ver lá que no Instagram tem muita, assim, tem várias fotos.
Diversidade.
As fotos que mostra o cotidiano das pessoas, né?
É.
Pra ver que ali você se diverte fotografando aquilo. Quando eu entro no Instagram, eu vejo isso, né? Mas eu precisava fazer essa pergunta, né? Porque é como se todo mundo usa um Instagram. Eu uso. É uma ferramenta muito forte para o marketing.
Claro que é.
É uma ferramenta muito forte. Não está errado usar também o Instagram para o seu marketing, mas o Santi, ele quer o Instagram como uma coisa mais para ele curtir, né? Mais mostrar quem ele é realmente, que não deixa de ser uma estratégia também, né? Né, Santi?
É outro jeito. Eu acompanho muitos profissionais, bons amigos meus, que têm muito focalizado o seu negócio na fotografia sua. E ok, eles mostram isso e beleza, e eles vendem, eles são felizes com isso. Mas eu sempre falo que cada um de nós temos que nos diferenciar por muitas coisas, né? Como as marcas no mundo, né? Coca-Cola se diferencia por uma coisa, a Pepsi-Cola é por outra, a Apple é por uma coisa, a Windows é por outro. não tudo vai aí no mesmo caminho, porque então todo mundo faria o mesmo e todo mundo seria igual, não?
Sim.
E o que dá certo para uma pessoa não tem por que dar certo para a segunda pessoa.
Verdade.
Porque os seres humanos somos bem diferentes em tudo. Temos muitos gustos iguais, sim, similares, ok. Mas eu comecei a pensar que eu não queria virar meu Instagram como só uma ferramenta de venda, igual que todo mundo tinha, porque não sou eu, na verdade, assim. Eu quero ser, me mostrar, não? Ah, viajei a tal lugar, fiz este casamento e, ademais, faço fotos de, não sei, um peixe que eu vi estranho, ok? As pessoas, ah, o cara foi ali à França, ele fotografou ali, ok. Agora foi à Romania e ele fez uma foto de uma mulher que estava na rua pedindo dinheiro e ele colocou, ok. É assim que eu gosto disso, entendeu? E então, penso que cada um tem que fazer o que pense que é bom para ele.
Legal, isso mesmo. Isso mesmo. Meu, okay? Eu vou entrar num assunto polêmico aqui, Santi.
Ok, fala.
Fotografia, ela vai acabar porque, como você falou, hoje as câmeras elas filmam em 4K e dá para você tirar um frame ali que você faz...
Sim.
E aí?
Cuidem isso.
Acha?
Cara, isso... Cuidem isso muito, cara. Eu já fiz isso também, muito. Sabe o que é essa sensação de que você pode ter uma câmera 4K, 6K agora e você tira aquele frame bem certinho e você coloca num álbumzinho pequeno ou para imprimir e ele tem uma qualidade incrível. Mas fiquem tranquilos os fotógrafos que o trabalho de fotógrafo não vai a desaparecer, só que sim que deu uma baixada um pouco em algumas áreas. Por causa disso, por causa de que a produção de vídeo, em algumas áreas, ela tem mais repercussão que a produção de fotografia, ok? E então está virando que pode ser que em algumas áreas muito, muito específicas já não tenha tanta importância como tinha antes, porque o mundo do vídeo com 4 ou 6K, ele deu um salto qualitativo muito importante.
Sim.
Então, o cara, ao melhor, só precisa de algumas fotos de algo concreto e se a produtora que vai a produzir o filme pequeno é uma boa produtora que trabalha com as câmeras certinhas, com uma qualidade ótima, aí se podem extrair uns fotogramas e se podem entregar aqueles fotogramas para essa pessoa que não quer realmente investir em fotografia e prefere que o material seja tudo produzido pelos videomakers. Já existe isso. Na Europa já existe isso de faz alguns anos. E nas áreas de alguma publicidade ou a pessoa da fotografia caiu muito. Quando antes havia dois, agora há um e não vai sempre. Quando havia três, agora há um e é assim. Mas fiquem tranquilos os fotógrafos que aquele fotógrafo que ele se considera profissional e faz bem o seu trabalho e é um cara legal, vai ter sempre trabalho.
É, isso já uns anos atrás já tinham lá fotógrafos nos Estados Unidos que já estavam filmando, né, ensaios de modelos e tirando frame e passando isso para campanhas publicitárias, né? Já estava tendo, né? Isso não é novo, né? Mas, meu, não impede de o fotógrafo também ser um videomaker. Ele entende de...
Claro.
Ele tem que aprender também a filmar, a editar também seus vídeos, né? Contar uma história através do vídeo. Se você ficar preso só em uma área também, você nunca vai evoluir. Você não sabe o dia da manhã. Hoje a gente pode falar que a fotografia não vai acabar, mas a gente não sabe daqui 10, 15 anos se ela vai existir ainda. Né? Pode acontecer.
Pode. Pode acontecer, mas pode ser que haja menos fotógrafos por causa da tecnologia, como falamos da produção de vídeo, que se pode extrair fotogramas. Também os celulares, hoje em dia, cada vez são melhores. Se você vê a quantidade de milhões de celulares que se vendem no mundo e a quantidade de milhões de câmeras que deixaram de vender, que são essas câmeras compactas pequenas,
sim.
É incrível, é incrível, mas eu sigo pensando que ainda vai a tardar muito tempo em que o fotógrafo profissional bom desapareça. há outra questão que na área da publicidade também, agora se dá uma olhada, as produções são, muitas são em vertical. Se faz tudo assim, porque as grandes marcas já querem vídeos produzidos de 10 segundos, rápidos. Eles são melhor consumidos que uma série de fotografias. Além disso, eu penso que aqui há muitas pessoas que estão escutando, que são fotógrafos de casamento, e eu vou falar uma coisa para eles. Os fotógrafos de casamento, eles devem começar a virar mais produtivos. É dizer, não podem se deixar tranquilos, acomodados, só fazendo esse casamento. Porque eu, sendo videomaker, faço um seguimento antes do casamento que os fotógrafos não estão fazendo. É dizer, eu já fiz com Gui e com outras pessoas começar a fotografar, eu como fotógrafo, hein? Estou falando, a começar a fotografar uma semana antes do casamento. Eu já fui a fotografar como eles compraram, arrumaram o traje da noiva, os sapatos, como eles foram à peluqueria, como eles foram a ver o buquê, como eles foram a preparar o salão, tudo. Eu já fotografei tudo isso. E eu fiz uma história completa de fotografia antes do casamento, depois do casamento e no casamento. Então, eu entrego uma história completa em fotografia. Então, aquele fotógrafo que faz pouquinho, que ele se acomoda fazendo aquelas fotos só no dia do casamento, e há outro fotógrafo que oferta isso, então outro vai a parar de fazer casamentos.
Sim.
Porque o fotógrafo, hoje em dia, ele se acomoda muito, ele pensa que só é o dia do casamento, e cada vez os casais estão dando conta que nós, os videomakers, trabalhamos o doble, não, o triple, trabalhamos com um fotógrafo. Não se sintam ofendidos nem aludidos, mas é a realidade. Só produzir um vídeo de casamento é 3 vezes ou 5 vezes mais difícil que produzir um álbum de casamento.
Sim, verdade.
Falamos claro nisso, sim. Ok? Aqui não há debate nisso. Então, já estou vendo fotógrafos que estão fazendo historinhas antes, durante e depois do casamento. E, caraca, lindas historinhas. Então, se empecem a pensar que tudo está virando um pouquinho também. E o fotógrafo que ele se dedica a ir só no dia do casamento pode mostrar um pouquinho mais. Há fotógrafos que fazem coisas bem legais, bem bacanas. Renato de Paula, que está aí, também sempre está no tope. O Edu Freire, que sempre está aí. O, não sei, todos meus amigos, o Frankie Costa, que ele, com uma câmera e uma lente, ele faz de tudo. O Valentim, que ele já fez de tudo comigo, que é um cara fantástico. Fábio Laube, Júlio, todas essas pessoas que nós conhecemos de sempre, o Bigarelli, não sei, me desculpem esses caras que estão aí que não falei deles, porque melhor ficam atrás, mas estaria aqui uma hora falando de todos eles, né? Mas esses caras sim que eu gosto muito das coisas que fazem e aprendi muito deles também. Muito, muito, muito.
Santi, a gente está passando por um momento muito complicado no mundo, né? Onde a gente foi pego de surpresa aí pelo vírus que está parando o mundo inteiro, cara. E você tem alguma dica para dar para os videomakers, para os fotógrafos aí, para passar por esse momento aí?
Na verdade, gostaria de dar a dica mágica, sabe? Essa dica que fizera que as pessoas melhoraram só me escutar falar, mas não tenho a dica mágica porque o tempo é ruim para todos. É ruim para o profissional, é ruim para a pessoa que se ia casar, é ruim para o fornecedor, é ruim para o cara da música, é ruim para todo mundo. Então, eu o que sim aprendi deste momento tão difícil é que todos temos que estar juntos. Então, a forma de estar juntos é, o problema é que você, por muito que queira correr, pouco vai a fazer. Porque o governo aqui, não sei como está no Brasil, mas aqui o governo não deixa fazer nada. Ou seja, você não pode trabalhar praticamente aqui nada. Sim. Se você se dedica à área da publicidade e do casamento, é pouco que se está fazendo agora. Eu ainda esta semana sim tenho filmações, porque da área da publicidade ainda estamos facendo algumas coisinhas. Estou finalizando traballos que tiña atrasados, que é o momento ótimo para eu tirar todo iso. Estou tamén aprendendo a me organizar a miña cabeza un pouco. Estou aprendendo a escuitar mellor as cousas da vida. Estou aprendendo moitas cousas. O que non estou facendo é ver a TV. Non consigo ver TV, nada, cero. E o que estou vendo é moito barullo nas redes sociais, na nosa área, de todo mundo querer vender agora, todo mundo quere gañar diñeiro agora, con cursos, con segredos de venda, con moitas cousas. E non sei se é o mellor momento ou non para facer tudo iso. E non sei se as persoas realmente están gañando diñeiro con eses cursos online ou non están gañando diñeiro. Eu penso que eu agora mesmo non faría eso. Non entra na miña cabeza de... Porque penso que as persoas están tentándose de guardar, están tentando de solucionar as súas vidas, de cuidar da familia. Non é o momento de, penso que, de investir, non sei. Non son o máis indicado para dicas de como poden sair adiante, porque eu me estou preocupando moito de como sair adiante, né? E entón non teño unha dica clara para as persoas, dicir, cara, este cara me axudou moito a sair adiante, porque é un momento tan difícil para todo o mundo, para todo o planeta, que na verdade eu vexo que todo o mundo quere gañar diñeiro agora nun momento que é difícil, e na verdade que é difícil. Fiquen tranquilos, todo vai a voltar, o diñeiro fai falta, mas vai voltar, tranquilos, e estamos aprendendo tamén a vivir con menos diñeiro, máis vivir, que é o importante, né? Cuidar da familia, dos pequenos, a olhar na frente, a ler máis, a ser máis pessoa, a melhor pessoa, incluso.
Sim, bacana. E, Santi, você já alcançou na área profissional tudo que você queria?
Não sei, penso que não. Ainda eu sou bem pequeno. Me considero um cara simples, pequeno, normal, que faço coisinhas para algumas pessoas e para algumas empresas, e na verdade ainda não sei onde eu tenho que chegar nesta área, não? Que esta área é sempre uma aprendizagem, é um caminho bem longo. Você nunca faz a história certa, porque sempre há outra que é melhor. Você sempre conhece um casal que é incrível e há outro que tem uma história muito mais incrível. Você faz um videoclipe, como eu fiz algum com Gui por aí, desses caras tão importantes do Brasil, e sempre chega outro que melhor. Na verdade, não sei. Não sei onde vou chegar, não sei qual é o... Penso que final não há. Temos que caminhar até que chega o dia do juízo final. Caminhar sempre. Só se sentir feliz com o que você faz, dia tras dia, vivir a vida melhor que possivelmente pueda vivir, e ter o interior limpo com você mesmo, com a sua família, tirar adiante e vivir, porque passam os anos. Eu, hoje você me perguntou quantos anos tenho. 48 anos, cara, faz nada, tinha 25.
Tá rápido.
É rápido, amigo.
Tá muito rápido. Santi, como você se sente ser considerado um dos melhores do mundo?
Cara, eu me sinto, não sei, me sinto uma pessoa normal. As pessoas colocam isso, penso que porque você faz algo e gosta no mercado, surpreende, pode ser. Mas eu, que me conhece bem, sabe que eu sou uma pessoa bem simples, pessoa acessível, mostro as coisas claras e gosto do que eu faço. Faço o melhor que sei até hoje. Tento me superar. Não estou sempre na procura de ser hoje melhor que ontem. Isso é uma loucura, porque então vive sempre frustrado. Verdade. Você tem que melhorar em muitos aspectos, mas não tem que virar louco. Hoje quero ser melhor que ontem, mas amanhã vou ser melhor que hoje. Não, tranquilo. As coisas vão vindo pouco a pouco. Você precisa de ser bom nesta área, mas você precisa ser bom em outras áreas da vida, né? As áreas de se comunicar, as áreas de amar a outras pessoas, as áreas de viver, de disfrutar de uma praia, de um gelado, da sua filha na rua, de falar com pessoa, de dar abraço. Tem que ser bom em toda na vida, não só em produzir filmes para outras pessoas.
Sim.
A vida não só é isso. Como fala o Rafa Torres, a vida é rio. Ele nos leva, ainda não sabemos onde, mas ele nos leva. Uhum. É assim. Eu não me considero, nunca me considerei nada grande, nada, porque sou um cara simples da vida que gosto das coisas simples.
Bacana.
Frase do Edu Freire, não é minha, assim. Lembrei dela.
Bacana. Santi, eu sempre peço para o convidado indicar um livro e um filme. Qual livro que você indica e qual filme que você indica?
Ok, pois então vou te indicar um livro, Leia na Bíblia, e um filme, hoje, A Vida é Bela. A Vida é Bonita, não sei como é no, em Brasil.
A Vida é Bela.
Ok? É isso.
Legal, muito legal. E Santi, se o pessoal quer conhecer mais do seu trabalho, aonde ele pode te encontrar?
Ok, eu estou no canal do Instagram, que é santiveiga.filme, e no Vimeo Santiveiga. No meu site está ali prontinho, quase para sair à luz, mas fiquem no meu Instagram. No Facebook também estou, não uso muito ele, mas só para as coisas mais normais, cotidianas. Mas o pessoal vai para o Instagram, aí eu lanço sempre tudo, os cursos, o shop que dou assim, pessoais, nas meus viagens, o meu site, as coisas novas, tudo isso, ok? Estou criando agora os novos projetos para eles ser lançados no site novo, assim que fiquem aí atentos e qualquer coisa me fala no privado. Eu quase consigo atender as pessoas que querem falar e têm alguns minutinhos para eu dar uma dica ou eu também perguntar dicas às pessoas. Eu também gosto de perguntar também, porque eu não sei tudo na vida, sabe? Sempre estou aprendendo.
Bacana, não, e é verdade mesmo, o Santi é um cara, nossa, eu mandei uma mensagem para ele pelo Instagram, eu falei, meu, será que ele vai responder, será que ele vai aceitar o convite? E ele aceitou, na hora que ele aceitou, eu falei, nossa, meu, o cara respondeu, e eu fiquei muito alegre mesmo, Santi, de ter gravado esse episódio com você, cara, desejo sucesso mesmo, espero um dia, quando você vir para o Brasil, passar toda essa loucura aí, eu te conheça pessoalmente, já te vi, né, palestrando, sei o quê, mas que a gente possa tomar um café, bater um papo, né, eu vou ficar muito feliz mesmo. E, galera, não deixem de seguir o meu Instagram, eu vou deixar aí embaixo, tá bom? E o Instagram também do podcast Foto na Veia, tá bom, galera? E obrigado, Santi, obrigado mais uma vez, cara, agradeço mesmo de coração por ter aceito esse convite.
Ok, obrigado a você por me convidar, obrigado às pessoas que estão aí escutando. Muita força para todo mundo, se cuidem muito, por favor, e sempre digo isso, procurem a melhor luz para continuar no seu caminho. E aí, todos adiante, ok?
Valeu, galera, toda segunda um episódio novo, Foto na Veia! Valeu!